Tenha a palavra comigo. Se você puder, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero destacar um verso apenas do capítulo 3 dessa carta de Paulo, segunda aos Tessalonicenses. Quem me conhece já ao longo do meu ministério, e eu tenho vivido o privilégio de ex-ovelhas de ministérios anteriores, que para mim serão ovelhas sempre porque moram no coração, tenho o privilégio das minhas ovelhas, que são membros da Betel, e ovelhas de outros ministérios acompanharem as nossas lives, e isso me honra muito. Quem me conhece sabe que eu não sou o tipo de pastor que passa a mão em cabeça de ovelha. Eu não tenho comprometimento com ninguém, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Meu compromisso é amar as pessoas e proclamar o evangelho de Cristo Jesus a todo ouvido que quiser ouvir, a todo coração que estiver aberto. Meu compromisso é dizer aquilo que o Senhor mandou declarar. Assim sendo, queridos, o Senhor me colocou nas mãos, na mente e no coração, esse texto de Paulo na segunda carta que escreveu aos Tessalonicenses. O que Paulo está dizendo aqui soa, num primeiro momento, de uma maneira assim muito romântica e muito protetora. Nós temos o hábito de olhar o cristão e vê-lo como se fosse um pintainho. Um pintinho, como é dito na linguagem popular, que se esconde sempre debaixo das asas da galinha, das asas protetoras. Ele tem medo da minhoca que está no terreno, ele tem medo dos animais maiores, ele tem medo de tudo. E como ele é frágil demais, ele está sempre escondidinho debaixo das asas da galinha mãe. Tudo que se lhe apresenta como risco, ele foge e se esconde debaixo daquela que pode protegê-lo. Eu não tenho que enfrentar os perigos porque ela cuida de mim. Nós transferimos essa metáfora, é lógico, isso é uma metáfora, para Deus. Eu não tenho que enfrentar os meus adversários porque eu sei quem luta por mim. É um chavão do linguajar evangeliquez. Ah, 10 cairão de um lado, 1000 do outro, eu não serei atingido. É Bíblia e é fato. É verdade, porque eu sei quem luta por mim. Eu olho para os montes, como diz o salmista, salmo que nós refletimos em cima dele durante 4 semanas, e eu pergunto de onde me virá o socorro, e o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós estudamos aquele salmo, nós cortamos, fatiamos aquele salmo para entender o que o salmista está realmente dizendo. O problema é que, na maioria das vezes, nós estamos tirando a nossa responsabilidade, a nossa participação no processo da ação de Deus, do intervir de Deus. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele está falando da realidade da ação de Deus e da resposta humana àqueles a quem ele está escrevendo. Toda a ação de Deus corresponde a uma ação humana. Quando Deus fala, eu reajo, eu correspondo a essa manifestação divina. Deus tem todo o poder para realizar qualquer coisa. Ele só não violenta a minha mente e o meu coração. Ele convida, ele apresenta o seu poder, ele revela a sua glória e ele nos chama à obediência. Ele nos chama a segui-lo. Ele nos chama a servi-lo. Ele nos chama a amá-lo assim como ele nos ama. Paulo escreve a sua carta, a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e no verso 3 ele diz: mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Você lê esse texto e já o envolve numa aura de... É preciso tomar cuidado para entender o que Paulo está dizendo aqui. No capítulo 2, ele, o apóstolo, fala de pecado, atitude do coração do homem. Na sequência, ele faz uma exortação acerca da perseverança, que também deve estar no coração do homem. Ele está falando à igreja em Tessalônica sobre o pecado, a questão do pecado que deve ser enfrentada. Eu preciso resistir ao pecado, eu preciso trabalhar o problema do pecado. Eu tenho a verdade de Deus, a justiça de Deus, o sangue de Cristo que me justifica de todo o pecado. Eu tenho que responder ao que foi feito na cruz em meu favor, àquele preço que foi pago pela minha alma, àquele sangue que foi derramado para pagar os meus pecados. Eu tenho que perseverar na justiça, na vontade, na santidade de Deus, naquilo que ele me apresenta como caminho, verdade e vida. No capítulo 3, ele faz um pedido de oração por si mesmo. E não só por si mesmo, mas por aqueles que o acompanhavam, seus colaboradores, no empenho de proclamar o evangelho de Cristo Jesus. E Paulo cita homens maus. A interpretação desse texto dos maus pode ser de duas maneiras: pessoas que perseguiam o apóstolo Paulo, pessoas de dentro da própria comunidade de fé, pessoas de fora da comunidade de fé, pessoas más, ou então o próprio Satanás, o próprio diabo. E Paulo também coloca na sequência do verso 3 a sua convicção, de maneira bem simples, acerca do sustento divino para ele e seus companheiros de trabalho, acerca do que receberiam do Senhor como ajuda em meio às lutas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo deixa de falar, queridos, das suas próprias necessidades para falar das necessidades dos que estavam com ele. Ele não foca só do que ele está sofrendo, e Paulo sofreu cadeias por causa do evangelho, sofreu espancamentos por causa do evangelho, sofreu perseguição por causa do evangelho, Paulo morreu por causa do evangelho, ele deu a vida por causa de Jesus. Assim como muitos dos que viveram com ele também pagaram um preço muito alto. Nós vivemos o evangelho do comodismo. É muito fácil ser cristão hoje em dia. Ser um cristão como Paulo, ninguém quer. Pagar o preço para ser um proclamador do evangelho como Paulo foi, ninguém está disposto. Ser cristão hoje é muito simples, é muito fácil. É o cristão anônimo, é o cristão que não se identifica, é o cristão que não está na parada. O cristão que está na parada é o cristão do show, do espetáculo, da manifestação sobrenatural. É o cristão das línguas que ninguém entende. É o cristão das profecias que não se sabe de onde vieram. É o cristão, e eu posso ficar aqui citando uma série de manifestações dos cristãos que estão no espetáculo. E eu não estou dizendo que algumas dessas manifestações não vêm do Espírito Santo. Eu sou batista por tradição, eu sou batista por convicção, eu sou batista por convicção bíblica. E não sou batista simplesmente porque eu creio que só os batistas vão para o reino do céu. Eu vou encontrar pessoas de todas as expressões de fé em Cristo no reino dos céus. Vou abraçar amigos, como tenho certeza, e isso não significa dizer que vou identificá-los, não estou entrando nesse mérito doutrinário, mas vou abraçar nos céus e ter comunhão, ainda que não os identifique, com pessoas que, de todas as denominações, angariei como companheiros e amigos ao longo da minha vida inteira de jornada de fé. Preguei em igrejas das mais diversas denominações. Meu problema não está na cor denominacional. Eu tenho minhas convicções de fé. Mas, querido, eu entendo que a minha percepção do evangelho, a minha prática do evangelho, a minha maneira de viver o evangelho não pode ser abandonada ou trancada no fundo de uma gaveta quando isso me convém. Paulo pagou o preço pela vida do evangelho. Paulo morreu por Cristo Jesus. Quantas vezes ele falou acerca do perseverar até o fim? Quantas vezes ele falou do combater o bom combate? Ele tornou isso explícito num dos seus escritos. Combater o bom combate, acabar a carreira. Ah, querido, quantos de nós estamos dispostos a viver isso hoje em dia? Perto do fim de sua vida, o apóstolo deu um testemunho tremendo da verdade, da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus não permitiu que ele fosse isento da morte. Ele morreu por causa de Jesus. Mas que Deus é esse que, tão fiel, não tirou Paulo da morte? A promessa de Deus para Paulo não era a isenção da morte física, era a garantia da vida eterna. Foi por isso que ele considerou tudo como perda para alcançar o conhecimento de Cristo Jesus. Esse Deus de Paulo, meu, seu, se você é um crente em Cristo Jesus, é tão fiel que, como eles confiavam em suas provisões espirituais, nós, cristãos, sempre seremos também capazes de lidar com as agressões do sistema perverso do mundo. Paulo conviveu com isso. O mundo em que ele vivia era perverso. O sistema daquele mundo era perverso. O sistema do mundo de hoje é perverso. O sistema do século XV era perverso. O do século XIII, XIX... Todas as gerações são marcadas por perversidades, crueldade, que brota aonde? No coração de Deus? Não, no coração do homem, que se distancia de Deus, que anula a justiça, que anula a santidade diante de Deus, a justiça de Deus, aquela que vem dele, e a santidade da nossa parte à medida da convivência com a justiça dele, e vive a própria inclinação do seu coração. Temos que enfrentar as agressões do sistema perverso do mundo. Aí, quando essas agressões surgem, nos tornamos pintainhos correndo atrás das asas protetoras do Altíssimo. Paulo, o próprio Paulo, então, vem com uma colocação contundente. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele reafirma a fidelidade de Deus. Ele não permitirá que você seja tentado ou que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Queridos, nós vivemos como frágeis bebês espirituais que se contentam com o leitinho. Paulo fala sobre isso. Pedro lida com esse argumento. É hora do alimento consistente. Porque o Senhor, ele no momento certo, vai nos providenciar o escape para enfrentar o problema de frente. As agressões que vêm, quer de Satanás, o Senhor das trevas, quer dos homens maus que estão no mundo, quer dos homens maus que estejam dentro da própria comunidade de fé. A Escritura está repleta de afirmações acerca da fidelidade do Senhor, e ele vem no momento exato, na hora da necessidade, na hora da angústia, da dor, na hora em que nós percebemos que, por nós mesmos, não há mais, não temos mais, não somos mais capazes de suportar. E aí, eu me lembro de Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Eu me lembro do salmista, no Salmo 89, versos 1 e 2, cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Me lembro ainda, queridos, do texto de Hebreus que estudamos há poucos dias atrás no nosso culto presencial, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Paulo passou a dizer aos tessalonicenses como Deus iria expressar sua fidelidade para com eles, aqueles irmãos da comunidade de fé, para com ele o apóstolo e para com aqueles que estavam com ele. O Senhor não faltaria com ninguém que confiasse nele. Fortalecer e proteger são sinônimos de estabelecer e guardar. Deus vai preencher interiormente, com firmeza, e revestir exteriormente para que possamos resistir às astutas ciladas e ataques de Satanás. Foi assim com os irmãos de Tessalônica. É assim comigo e com você. Tem sido assim ao longo dos séculos. Ainda esses dias, vimos uma matéria sobre a visitação de um dos líderes do mundo cristão, chamado cristão, à cidade de Ur. Ur dos Caldeus, ao lugar provável do nascimento de Abraão. Realmente deve ser uma experiência maravilhosa conhecer o provável lugar do nascimento do chamado pai Abraão. Ah, queridos, lindo, maravilhoso, espetacular, emocionante. Mas a fé que Abraão nutriu no coração salvou a ele. Para que haja salvação para mim, eu tenho que nutrir a mesma fé no mesmo Deus, com a mesma intensidade, com a mesma dependência que Abraão nutriu. E hoje eu tenho mais do que Abraão tinha. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Abraão não tinha os profetas. Eu tenho a revelação dos profetas. Abraão tinha muito menos do que nós temos hoje. Por que a nossa fé não tem aquele tamanho, aquela intensidade, aquela obediência, aquela sujeição? Preciso ter uma fé como a de Abraão para permitir que o Senhor preencha o meu interior com firmeza e revista o meu exterior para que eu enfrente os inimigos, Satanás, os homens maus. todos aqueles que fazem parte da realidade desse mundo, dessa geração cruel, desse tempo difícil. Eu disse sobre essa questão do preencher o interior com firmeza e revestir o exterior. Pois é, o Senhor enche seus filhos com firmeza espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 17. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O quê? Os nossos sofrimentos. Vai passar, tudo vai passar, mas a glória de Deus é eterna, é o que Paulo está dizendo. Ao mesmo tempo, ele nos protege. Se ele nos firma interiormente, de forma espiritual, ao mesmo tempo ele nos protege como seus filhos dos ataques externos. Mesmo Paulo aos Efésios, agora no capítulo 6, versos 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade ou do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Versos 10 a 13. E aí, na sequência, Paulo descreve a armadura do cristão. Vale a pena você continuar lendo esse texto. Querido, eu quero encerrar. Eu preciso encerrar. E eu quero me lembrar de Judas, no verso 24, falando novamente sobre esse Deus fiel. Ele é poderoso para nos impedir de cair e para nos apresentar diante da sua glória, diz Judas, sem mácula e com grande alegria. Veja o que Judas está dizendo, e não é o Judas que entregou Jesus, que trocou Jesus pelas moedas de... Não, não é esse aí, não. E ele é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Aleluia! Esse é o Deus fiel em quem eu confio. Não são apenas um par de asas aonde eu me escondo, mas é aquele em quem eu confio porque ele tem poder, ele me reveste de poder para que eu lute a batalha. Ele luta comigo, ele é aquele que vai à frente, mas eu luto essa batalha com ele. Afinal de contas, ele me deu a armadura, ele me ofereceu os elementos, os aparatos da armadura. Afinal de contas, ele me permitiu enfrentar as tribulações dessa geração perversa e corrompida, na qual prevalece o mal, a crueldade das pessoas. Eu preciso me lembrar que eu preciso me fortalecer nele, no Senhor, não noutro. Na maioria das vezes eu me fortaleço em mim mesmo, nas minhas convicções, nas minhas pseudo-verdades. Eu me desanimo muito fácil. Eu me deixo abater por qualquer coisa. Eu me sinto desgastado. Ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Em quem eu confio? Em mim ou em Deus? Chega! Chega de choramingar. Chega de ficar aí. Não, eu sei em quem eu tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Paulo disse isso. Nós cantamos isso na Inode Evangélica há mais de um século, e a maioria dos crentes nem conhece mais essa canção. Cantamos coisas vazias e esquecemos uma verdade que fortalece o nosso coração a partir da Bíblia. O que estamos esperando, queridos? Se nos sentimos desgastar exteriormente, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, por Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pelas suas misericórdias. Então, apeguemo-nos com firmeza à fé que professamos. e cantemos, anunciemos com a nossa boca a fidelidade do Senhor. Sempre declaremos o quanto Ele é bondoso, presente, justo, fiel, porque Ele não vai permitir algo que nós não possamos suportar. E quando nós não tivermos mais condições, humanamente falando, Ele suprirá. Há uma canção que nós vamos voltar a cantar dentro de poucas semanas na Betel. E ela diz exatamente isso. Meu Deus suprirá, me suprirá de todas as minhas necessidades, em glória, segundo as suas riquezas. Ah, querido, isso é verdade da Bíblia. Nós precisamos crer dessa maneira. Ao invés de ficar choramingando. Ao invés de ficar reclamando da vida. Eu sou o que creio. Eu sou o que creio. O Senhor é fiel. E Ele nos fortalecerá e nos guardará. E aí eu vou fazer uma paráfrase no dia da adversidade, no confronto com o maligno, no confronto com os homens maus. Para isso, eu preciso crer. Eu preciso crer. Crer. Me basta crer. O mais Ele fará. Esse é o recado de Deus para o meu e para o seu coração. Falo. Falo esse recado com todo o amor, com todo o carinho, na certeza de que se você chorar, Ele enxuga as lágrimas. Se você cambalear, Ele te sustenta. E na hora certa, Ele te põe de pé. E você vai experimentar a vitória. Porque aqueles que olham para Ele, diz a Escritura, jamais mostram decepção. Que Deus te abençoe. Que essa seja uma semana nova. Ainda que os desafios e que o horizonte se aparente ou se apresente negro, confuso, tenebroso, a vitória vem do Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê paz, porque Ele é a nossa esperança. Amém?